Estamos aqui para mais um episódio do nosso estudo do livro Gênesis, de Moisés. Quem nos acompanha nos episódios anteriores, sabemos que estamos no capítulo 4 do livro Gênesis, estudando aquele incidente grave em que Caim mata seu irmão Abel. Nós comentávamos no episódio anterior que Caim, na função de primogênito, pela tradição e pelas leis e costumes do povo hebreu, ele tinha o dever de proteger seu irmão mais novo, todos os irmãos mais novos, já que ele era o primogênito, é o filho homem mais velho. Portanto, cabe a ele, Caim, a função de, uma vez faltando o pai, ou se o pai estiver ausente, estiver trabalhando, não importa, ele assume esse dever de guarda, de responsabilidade pelos demais membros da família, inclusive de proteção da sua mãe. Portanto, é muito estranho quando, na linguagem simbólica do Velho Testamento, é óbvio, Deus pergunta a Caim: onde está teu irmão? E ele indaga: por acaso sou eu guardador do meu irmão? Mas é exatamente isso que ele é. Esse é exatamente o dever dele. O dever do primogênito é ser guardador dos seus irmãos. Ele tem essa função protetiva, de amparo. Esse é o dever. Mas o texto é de uma sutileza tão grande, porque o que nos leva a abandonar um dever? O que nos leva a menoscabar um dever? A voltar as costas para um dever assumido no mundo espiritual antes da encarnação? É exatamente o fato de, uma vez iniciada a encarnação, uma vez que nós esquecemos detalhes das vidas anteriores e do mundo espiritual, guardamos na memória apenas a essência dos acontecimentos, apenas a essência da proposta, chegamos aqui, abandonamos o dever porque julgamos não ser nosso dever. Então, nós olhamos para determinadas pessoas, determinadas circunstâncias e acreditamos, num processo de ilusão, que não constitui nosso dever permanecer no local em que a providência divina nos colocou com a sua infinita sabedoria. E é por esta razão que todo espírito, diz Emmanuel, no capítulo Culpa do livro Pensamento e Vida, todo espírito que abandona o dever, ele é tomado por um sentimento de culpa, porque inconscientemente ele tem gravado na alma o dever. Ele sabe que aquela é a sua função. Ele sabe que aquela é a proposta que foi desenhada para que ele pudesse tirar o melhor, o maior proveito da encarnação. Então, Caim aqui está se enganando, porque não é possível enganar o Todo-Poderoso no seu infinito amor, na sua infinita sabedoria. Não é possível enganar nem a nós mesmos. Efetivamente, enganarmos é impossível. Então, a gente se ilude que é uma tentativa que nós fazemos de tampar o sol com a peneira, que é o que Caim está fazendo. Ele, primogênito, pergunta para Deus: por acaso sou guardador do meu irmão? É uma pergunta irônica. Aliás, é bom que se diga isso. O Velho Testamento é construído de ironia. Esse é um ponto fabuloso. Os grandes sábios hebreus, os grandes mestres do povo hebreu que ensinaram a interpretação do Velho Testamento, entre eles Gamaliel, seu avô Hilel, não se cansavam de repetir que o fio condutor da interpretação do Velho Testamento é a ironia. Porque os fatos são irônicos, eles são provocativos, né? E essa pergunta colocada pelo autor do texto na boca de Caim, que é a personagem, porventura sou eu guardador do meu irmão, ela é de uma riqueza de ironia, não é? É mais ou menos, pense assim, como o presidente de uma empresa reunir todos os funcionários e perguntar para eles, mas por acaso eu sou o presidente dessa companhia? É desse nível essa ironia aqui. Então, e por que a ironia? Porque a ironia, ela ensina pelo absurdo, ela ensina pelo contraste, ela mostra a ilusão. É por isso que Emmanuel vai dizer que a mente humana, ou a mente do espírito na fase humana, ela se aprimora entre ilusões que salteiam a inteligência. Saltear no sentido de assaltar, de saquear, no sentido de sequestrar. As nossas ilusões sequestram a nossa inteligência. E claro, porque um mínimo de ação da nossa inteligência seria suficiente para nos afastar de determinadas quedas espirituais. Quer dizer, nós já temos a compreensão do fato, já temos a compreensão do dever, já temos a condição, mas a ilusão bloqueia a nossa inteligência, afasta a nossa inteligência, e nós, então, mergulhamos em determinadas propostas que não são inteligentes, ou elas estão em conflito com a inteligência que nós já possuímos. Por isso, o espírito cai, depois ele enfrenta um processo de profunda culpa, porque ele já dava conta de perceber, ele já era capaz de discernir e ele tinha toda a capacidade de vencer aquela situação, de sair vitorioso, senão ele não viveria a situação. Então, isso é muito interessante aqui na ironia do Caim. Então, vamos nos lembrar disso. O texto do Velho Testamento é feito de ironia, feito de ironia. Vou citar mais algumas. Por exemplo, Balaão recebe um conselho da jumenta. Então, você imagina, o texto é brincalhão, né? Ele não ouviu ninguém, foi preciso a jumenta falar com ele. Né? Então, é engraçado isso, assim. Chega a ser até pitoresco, é quase que um stand-up, né? Imagina a jumenta dando conselho. Essas coisas vão acontecendo, né? Por exemplo, o maior exemplo de fé no Velho Testamento, que é Jonas, ele não é hebreu. Né? Ele não é hebreu. Então, o hebreu, que é o guardador da fé, que é o povo escolhido para guardar a revelação, e quem vem ensinar a fé para ele é um não-hebreu. Então, essas ironias são gostosas, né? Porque mostra que o texto bíblico foi escrito com inteligência. Falta, às vezes, inteligência para quem interpreta. Né? Quer dizer, interpretar esse texto ao pé da letra é faltar com a inteligência do texto. É faltar com a inteligência de quem produziu o texto. Né? Outro aspecto curioso aqui, nessa passagem que nós estamos estudando, o Caim, ele se afasta, então, o texto diz assim, eu vou ler o completo. O Senhor disse a Caim, onde está teu irmão? Isso no versículo 9. Ele respondeu, não sei. Acaso sou guardador do meu irmão? O Senhor disse, que fizeste? Ouço o sangue de teu irmão do solo clamar por mim. Isso aqui é uma coisa profunda, não é? a situação vivida pela vítima, ela fica gravada no fluido cósmico e ela clama por justiça. Mais dia, menos dia, quem agrediu, quem feriu, quem prejudicou, terá que encarar face a face o clamor da injustiça por ele praticada. Você pode resgatar, não necessariamente com a pessoa que foi prejudicada, porque ela pode ter perdoado, evoluído e foi embora. Mas a agravação da injustiça no fluido cósmico clama pela reparação. Né? Então, é bonito esse texto. Né? O sangue de Abel no solo clama por Deus. Clama por justiça. E aí o texto continua. Agora és maldito. Né? Mas né, o maldito aqui... vamos lá, porque o hebraico antigo, ele é muito forte, ele não tem sutilezas, substantivo abstrato, abstrações, não tem essa sofisticação das línguas modernas, do francês, do português, não é? Do espanhol, do italiano, não tem isso. O hebraico antigo, ele é de substantivos concretos, é uma língua bem concreta, né, forte, é uma língua forte. Então, maldito, não é que amaldiçoou, espraguejou, imagina Deus amaldiçoar, né? Isso é ingênuo interpretar dessa maneira. Às vezes eu vejo pessoas muito inteligentes falando, ah, mas o Velho Testamento, não dá para entender o Velho Testamento, fala que Deus amaldiçoou, meu Deus, né? Isso é um texto literário, né? Tem que tirar o espírito da letra. Não é mais possível uma pessoa inteligente ler isso aqui ao pé da letra. Então, bendito significa que Deus homologou. Maldito significa que Deus reprovou. É? Então, digamos que você faça um plano para pegar um carro, ir para uma praça da sua cidade e atropelar várias pessoas. Você acha que o seu projeto vai ser homologado ou desaprovado por Deus? É claro que ele vai ser desaprovado. Deus não aprova a prática do mal. Deus não endossa nenhum ato que nós façamos que possa ferir o nosso próximo. Não endossa isso. Jamais. Não é? Então, a frase é: és maldito. Quer dizer, está desaprovado o seu homicídio. A lei divina desaprovou. Então, é uma sentença. Significa que ele terá que arrepender-se, terá que expiar, terá que reparar. Lei de causa e efeito. Então, o maldito no seguinte, desaprova. Esse é que é o sentido. E expulso do solo fértil, que abriu a boca, para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Então, isso aqui tem uma coisa muito bonita, porque é o solo foi feito para receber a semente e para entregar o fruto. O solo foi feito para sustentar, para servir de morada, mas ele agora subverte, deturpa os recursos e usa os recursos neutros da providência divina para praticar o mal. Então, o que acontece com o recurso? Você não tem acesso a ele. Percebe? Então, o dinheiro é um recurso neutro da providência divina. Aí você recebe o dinheiro, encarna com as facilidades na área financeira e faz toda a prática de mal, ferindo, prejudicando diversas pessoas, dezenas, às vezes centenas, milhares de pessoas, com o recurso que é neutro. O que acontece? Uma próxima existência, você vem afastado desse recurso. Então, é o que ele vai dizer aqui para ele. expulso do solo fértil. Porque você usou o solo, ele é lavrador. Então, o solo era para ele lançar a semente. Ao invés de lançar a semente no solo, ele lança o sangue do próprio irmão. Imagine como é que isso é grave, né? Lança o sangue. Então, se nós pensarmos nessa perspectiva, todos os recursos da providência divina são neutros. O corpo, a comida, o que se bebe, os bens materiais que se possui, as profissões, os cargos, as posições de hierarquia, de poder, é tudo neutro. Tudo neutro. Você pode utilizar isso para uma sementeira de luz, de bem, de amor. E pode usar isso para uma sementeira de treva, de maldade, de perversidade. Usou mal o instrumento, não tem mais direito a esse instrumento. No livro Boa Nova, quando Jesus tem um diálogo com Tiago Menor sobre lei de justiça, é logo depois lá, no capítulo de Nicodemos, né? Logo depois da conversa que Jesus tem com Nicodemos. E lá no livro, Humberto de Campos conta que Jesus diz assim, numa imagem muito bonita: aquele que recebe uma veste linda, bonita, boa, e estraga aquela vestimenta, menoscaba, faz desdenha, tem direito a receber de novo uma vestimenta nova? Aí Jesus fala, pode receber de novo? Não, terá que receber uma vestimenta tal como ele a entregou. Então, esse é o grande desafio da evolução. Você nasce e recebe um corpo, é um corpo totalmente adequado. E aí, durante a encarnação, o espírito utiliza aquele corpo para desatinos. Chega numa próxima existência. Que corpo ele vai receber? Em perfeitas condições? Não pode. Ele vai receber um corpo nas condições que ele deixou o outro. Nas condições que ele deixou o outro. E assim nós podemos estender. Eu sei que esse assunto é difícil, né? Mas ele porque a gente lê aqui, agora és maldito, expulso do solo fértil, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Ainda que cultives o solo, ele não te dará mais seu produto. Serás um fugitivo errante sobre a terra. Essa é a sentença. Então, você lê isso aqui e fala, nossa, mas Deus é vingativo. Então, está raciocinando aqui sobre os meandros da lei de causa e efeito. Digamos, alguém, por exemplo, ele vem, recebe uma família, pai, mãe, tudo estruturado. Depois ele. E aí, o que ele faz? Desonra a família, desrespeita, não valoriza. Aí ele constitui a família dele, desonra o casamento, desrespeita a família que ele constituiu, desonra a paternidade. Aí chega na próxima encarnação, o que vai acontecer? Vai receber de novo uma família toda certinha, vai constituir? Não, vai receber uma igual ele deixou. Igual ele deixou. Para que se desenvolva no espírito, primeiro a gratidão. Gratidão a Deus. Segundo, a honra. Vai aprender a honrar os recursos. E terceiro, o senso de aproveitamento. Senso de aproveitamento. Se eu recebo um ótimo instrumento, o mínimo que eu posso fazer é utilizar bem. O mínimo. Eu tenho um ótimo instrumento, o mínimo que eu posso fazer é utilizar bem. Para merecer ter de novo o instrumento. Então, é assim que se processa a evolução. E aqui o Caim não mereceu. Ele não mereceu mais. E aí vem a palavra do errante. Não só errante. É bonito isso, porque Kardec, quando se refere aos espíritos que não atingiram ainda a pureza, que estão sujeitos aos ciclos reencarnatórios de expiação, chama esses espíritos de errantes. Espíritos errantes. Errante por quê? A casa, nosso lar, nossa casa, é o mundo espiritual, mas ele não mora lá. Então, ele tem que ficar indo e vindo, vai para lá, vai para cá. Errante. Agora, no caso do Caim, tem um agravante, porque além de errante, ele é fugitivo. Fugitivo por quê? Porque está em conflito com a lei. Quem está em conflito com a lei divina tem que se esconder, primeiro de si mesmo. Daí a culpa. Os processos de culpa são uma fuga do espírito, da própria consciência. Então, a gente foge da própria consciência. Fuga. Depois, uma fuga de Deus. A fuga de Deus. Porque a gente precisa romper com Deus para dar conta de ferir a lei dele. Um afastamento de Deus. É a parábola do filho pródigo. Um afastamento de Deus. Está fugindo. A gente já viu isso lá no capítulo 3. Quando Adão e Eva ouviram lá a sugestão da serpente e colocaram tudo a perder, qual a primeira coisa que eles fizeram? Se esconderam. Porque Deus passeava pelo jardim toda manhã. Então, eles tinham um contato direto, né? Fugiram. Tem que fugir, porque não dá conta mais de olhar Deus face a face. É uma fuga. E depois, fuga de quem? Da vítima. Fuga de quem prejudicou. Foge. Então, a gente percebe isso nos casos de obsessão. Não raro, o obsidiado é alguém que está fugindo e o obsessor é alguém que está perseguindo. Por que está perseguindo? Porque foi ferido, foi injustiçado, entre aspas, né? Entre aspas, porque há muita injustiça no mundo, muita, mas não há nenhum injustiçado. No entanto, o obsessor foi agredido, recebeu uma injustiça e ele resolve fazer justiça com as próprias mãos. Então, ele se transforma num perseguidor. E o obsidiado? Se tem um perseguidor, tem um perseguido. O perseguido é quem? É quem foge. Quem está fugindo. É um fugitivo. Então, ferir a lei divina nos coloca nessa posição constrangedora. Olha que posição constrangedora que o Caim entrou nela. Mas aqui tem um texto bonito. Então Caim disse ao Senhor: minha culpa é muito pesada para suportá-la. Minha culpa é muito pesada para suportá-la. Então aqui começou a bênção do arrependimento. A bênção do arrependimento. E aí vem a culpa. A culpa muito pesada para suportá-la. Olha, isso é o que todo espírito que pede uma nova encarnação fala. Minha culpa é muito pesada para suportá-la. E aí os benfeitores dizem assim: então, encarna, reencarna, reencarna. A culpa está pesada demais para suportar? Reencarna. Para refazer, recomeçar, reconstruir e aliviar a culpa que está muito pesada. É um processo bonito, né? Caim continua: vê, hoje tu me banes do solo fértil, terei de ocultar-me longe de tua face, olha só, e serei um errante fugitivo sobre a terra. Mas o primeiro que me encontrar me matará. Agora, aqui é uma coisa maravilhosa. Então, o Caim entrou num processo de culpa tão grande que agora ele começou a pensar que lei de causa e efeito é olho por olho, dente por dente. Essa é uma confusão muito grande. Muitos de nós pensa, acredita que ação e reação, lei de causa e efeito, é olho por olho, dente por dente. Eu matei, tem que ser assassinado. Eu fiz isso, tem que. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente, é uma medida de contenção humana, não é da lei divina. A justiça divina é muito, é infinitamente mais sofisticada do que isso. Infinitamente mais sofisticada. E por que que o olho por olho, dente por dente não é justo? Pelo seguinte: se a lei fosse, se a lei divina fosse de olho por olho, dente por dente, uma lei dessas para espíritos imperfeitos significa todo mundo cego e banguelo. Todo mundo segue banguelo. Por quê? Quem nunca feriu? Quem nunca errou? Quem nunca prejudicou alguém nessa ou numa existência anterior? Quem? Qual de nós espíritos encarnados na Terra pode levantar a mão e dizer assim: não, eu sou puro? Se é puro, não estaria aqui, né? Se é puro, não estaria encarnado. Qual de nós? Então, uma lei assim seria uma lei de mutilados. Uma lei de mutilados em que todo o agressor teria que se transformar em vítima e alguém teria que assumir o lugar do agressor. Então, eu mato alguém. Então agora eu terei que ser assassinado, mas alguém vai ter que me assassinar. Então eu tenho que passar o bastão de assassino para alguém. Imagine isso. Se a lei divina fosse isso. Hoje eu sou o assassino. Amanhã, para eu resgatar, eu tenho que passar o bastão de assassino para alguém. Porque senão eu não resgato. Faz sentido isso? Faz sentido isso? Então, hoje eu sou um usurpador, roubo bens, espolio. Amanhã, para eu resgatar, eu tenho que passar o bastão de espoliador, de ladrão, para outra pessoa, para ela poder me redimir. Que sentido tem isso? Né? Então, quando Caim diz isso aqui, olha só. O primeiro que me encontrar me matará. O Senhor lhe respondeu: quem matar Caim será vingado 7 vezes. Olha que coisa. Olha só. Né? Então, o que que está dizendo aqui? E aqui tem um simbolismo profundo, né? Profundo. Aqui surge 7 vezes, depois nós vamos ter um descendente de Caim, nós vamos ter 70 vezes 7. Está tendo uma progressão aqui. Uma vez, 7 vezes, 70 vezes 7. Nós vamos ver isso aqui, essa progressão. Mas o curioso disso aqui é que o Caim acredita que agora ele terá que ser assassinado. E aí Deus diz: não. Aquele que assumir o lugar de Caim será 7 vezes mais culpado que o próprio Caim. E o Senhor colocou um sinal sobre Caim, a fim de que não fosse morto por quem o encontrasse. O texto parece simbólico? Parece não. Parece. É muito simbólico, né? Caim se retirou da presença do Senhor e foi morar na terra de Nod, a leste de Éden. Porque onde nasce o sol? Onde nasce o sol? No leste ou no oeste? No leste. Caim foi morar no leste do Éden. Ou seja, recomeçar. Recomeço. Refazer. Reconstruir. Recomeçar. Leste do Éden. Nod. Nod, que tem um trocadilho, né? Nod, nad, que é com fugitivo, né? Errante. Nad em hebraico é errante. Foi morar na terra de Nod. Olha que coisa, né? A terra dos errantes. Bonito o texto, né? É um simbólico. E esse sinal aqui? Muitos que têm experiência com reunião mediúnica já devem ter presenciado, às vezes, num tratamento de desobsessão, e quem está sendo tratado é alguém que nasceu num corpo com muita dificuldade, ou com alguma deficiência, com alguma deformidade, alguma deficiência grave, né? E aí ouve os espíritos falando assim: não adianta vocês terem escondido ele nesse corpo, não. Se referem ao espírito que está ali em expiação como alguém que foi escondido. Foi isso aqui que foi feito com Caim. Colocou um sinal nele. Um sinal. Para quê? Para que quem encontrasse Caim não matasse. Matar no sentido de extinguir, né? De tirar as possibilidades. Então vem a pessoa ali, por exemplo, né? Num corpo com paralisia cerebral. Às vezes é um espírito e cometeu atrocidades em encarnações anteriores, né? Às vezes, cometeu atrocidades. E ele vem ali num corpo com paralisia cerebral. E a gente olha e não se dá conta de que aquele espírito está ali protegido. Porque quem olha para se comove, se enche de compaixão, fala: meu Deus, vamos ajudar. E aí você vê os pais naquela luta, naquele carinho, naquele amor, né? Vê toda a comunidade ali ajudando, né? E sem saberem que espírito é aquele que está ali. Será que se soubesse que espírito é tudo que ele fez, o que que aconteceria? Né? Alguns poderiam ser tomados de uma antipatia. De uma antipatia. Né? No entanto, o espírito está ali, naquela situação de fragilidade, naquela situação de carência física. E aquela carência, aquela fragilidade é um sinal de Deus para que ninguém o fira, para que ele possa recomeçar. Porque a misericórdia é um dos artigos da lei de justiça. A lei de justiça divina tem vários artigos. É igual o artigo 5º da Constituição. Tem, né? Tem vários incisos, né? É uma lei de justiça também. Tem vários artigos e alguns artigos com vários incisos. E um desses artigos, ou um desses incisos, é a misericórdia. Que a justiça divina, ela é perfeita porque a misericórdia faz parte da justiça divina. A misericórdia não é um alvará para que a justiça não se aplique, não. A misericórdia já é a justiça divina. Por isso que ela é eficiente. Porque ela não quer apenas punir, né? Ela não quer punir. Ela quer recuperar, restaurar, reeducar, resgatar, salvar. Salvar. Né? Então, aqui é a medida da misericórdia protegendo Caim com um sinal. Esse sinal pode ser uma carência financeira, uma carência física, uma determinada circunstância que nos coloca numa posição aparentemente de perda, de problema, que a gente olha e fala, nossa, por que que está passando por isso? Mal sabe o espírito e os que o acompanham que aquilo é uma medida protetiva, protetiva, para que ele não seja perseguido, para que não haja justiça pelas próprias mãos daqueles que ele prejudicou, né? Porque imagine como que é o resgate de um espírito que prejudicou 1.000, 2.000, 100.000 pessoas. Um espírito que causou um desastre coletivo. Como é que faz? Vai deixar todas as vítimas exercerem justiça com as próprias mãos? Vai ser um massacre. Como é que a justiça divina permitiria isso? Então, o texto é de um simbolismo muito profundo, né? E o interessante é que ele vai para Nod, para a terra de Nod, e percebe, até agora tem Adão, Eva, serpente, Abel que morreu, Caim. Caim vai para Nod e casa. Tem filho. Mas peraí, onde que surgiu essa esposa? E os sogros do Caim? Não estão na história, né? Não estão na história, exatamente. Não estão na história. Porque essa história não pode ser interpretada ao pé da letra. Essa história precisa ser extraída do espírito da letra. Mais detalhes nós veremos no próximo episódio. Espero você até lá. A ovelha conhece o cheiro do pastor. Ela sabe quem é o pastor, porque é ele que alimenta ela, é ele que cuida dela. Então, aqui, quando o cordeiro é sacrificado nessa maldade que a nossa sociedade faz com os animais.